Oh, glória a Deus. Eu começo devagar, mas depois eu boto uma marcha que engata. E isso é maravilhoso. Então, que coisa boa é estar aqui. Eu estou vendo ali um bebezinho, né? Pois é, já daquele tamanho, ele já tem força e superação. Porque nós fomos criados para o novo. E nós fomos criados com uma força interior extraordinária para tornar todas as coisas belas, extraordinárias, porque os ventos e os depósitos da parte de Deus estão sempre favoráveis para nós. Amém? E o homem, ele é capacitado, habilitado por Deus para o novo. Então, quando o novo chega, nunca nos pega desprevenidos. Desprevenidos nós nunca estaremos, porque quando o novo chega, basta nós olharmos para dentro e nós vamos ver que temos força suficiente, graça suficiente e além dela para enfrentarmos o novo e vencermos o novo e ainda transmitir a habilidade para outras pessoas. Amém? É isso aí que o Senhor me falou ali quando estava no louvor, que poderíamos conversar um pouquinho sobre o novo. Sobre as coisas novas. Amém? Porque existe algo no espírito humano que é atraído para as coisas novas. Quem disse que essa pandemia pararia a igreja? Nunca, jamais. A igreja está aumentando, se multiplicando, crescendo, prosperando. Você está aqui, as coisas estão acontecendo e nós estamos fazendo plataformas para impulsos maiores. Amém? Então, não se mova pelo novo, no sentido de ficar ali com a expectativa reduzida. Eu quero que você tenha uma expectativa bem grande sobre o novo. Amém? Amém? Dependendo muito da nossa expectativa, é que nós vamos ver o crescimento de Osasco. Nós vamos ver, nós temos que ter paciência e perseverança nas coisas novas. Amém? É muito comum nós perdermos, eu digo lá fora, né? Perdermos o senso de paciência e perseverança porque queremos que as coisas aconteçam e aconteçam. Mas crente não quer que coisas aconteçam. Crente quer que coisas aconteçam com estrutura. Crente deseja que as coisas aconteçam com base na palavra do Senhor. E nós temos isso, irmãos, nós temos isso inserido dentro do nosso espírito. Nós somos capacitados para o novo. Você pode dizer isso comigo? Eu sou capacitado para o novo. Quando nós entendemos que somos capacitados para o novo, nós entendemos que não enfrentamos o novo de qualquer jeito. Não enfrentamos o novo no raciocínio humano, não enfrentamos com base no raciocínio humano, prioritariamente, não enfrentamos o novo com base naquilo que se fala lá fora, não enfrentamos o novo com base nas opiniões públicas, nós enfrentamos o novo e estamos sobressaindo como luz da aurora sobre o novo com base na palavra de Deus, ajustando os nossos pensamentos, a maneira de Deus pensar. Ops. É imprescindível que você e eu enfrentemos o novo, alinhados à palavra de Deus. Porque alinhados à palavra de Deus, nós vamos ter estratégias, projetos, ideias, nós vamos ter combustível para que possamos ir mais adiante, embaixo do fogo do Senhor. Então é importante você não se perder no novo. É importante acender o pavio do ânimo no novo. Amém? É importante estar incendiado no novo. É importante estar estimulado pela palavra, animado pela palavra. Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos animar uns aos outros, não é? Mas não há nada como ser animado pela palavra e pelo Espírito dela. Amém? Porque nisso nós não vamos ficar influenciados nem dependentes de alguém, mas influenciados e dependentes da palavra que cremos, da palavra que abraçamos, influenciado pelo Espírito da palavra. Eu creio nós temos visto por onde nós temos andado esse período, né? Nós viemos para o nascimento de mais um netinho, Francisco chegou, e a vovó está apaixonada com aquele olhar assim da madrugada. E aí nós viemos também para ir, para circular, na medida que nós podemos. A Maurita está fazendo esse circuito muito mais do que eu. Eu estou mesmo no ministério da vovó. Uma ou outra vez a gente dá uma folga, mas eu estou mesmo centrada em ajudar minha filha, em investir na família nesse tempo, porque é a necessidade prioritária para mim, enquanto ele circula. Mas olha que privilégio. Ou aprove a Deus estar hoje aqui no circuito do Senhor, fazendo com que coisas possam ser transportadas da parte de Deus, né, para as nossas vidas. E é importante nós entendermos que esse aprendizado para o novo é essencial. Eu fico vendo Francisco se superando dia a dia, crescendo dia a dia. Já não é mais a criança que nasceu há um mês e meio atrás. Já está com fisionomia diferente, com postura diferente, com atitude diferente, porque afinal ele está crescendo. Então, o nosso circuito aqui também está crescendo. Então, a gente tem que ter atitude diferente, postura diferente, fisionomia diferente, né? E ter paciência. Às vezes ele está impaciente de madrugada porque quer demais o peito e quer comer o leite, a mama, o seio, o peito, seja lá o que for. E ele está ali, mas ele mama que gofa. Mas ainda quer mais. Então, que a gente possa ter essa mesma atitude de mamar na palavra e ainda querer mais. Porque isso vai dar força e vigor a todos nós numa obra embrionária, numa obra que está crescendo. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia dos pequenos começos. Todos nós fomos pequenos um dia, mas ninguém ficou no pequeno. Se nós tivermos uma mente gigante, nós vamos além de tudo aquilo que é necessário. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar a nossa mente, porque é muito importante dar estímulos a ela de crescimento. Estimule sua mente a ver crescimento, a se projetar para o crescimento, a se planejar para o crescimento, a abraçar o crescimento. Amém? Então, isso é importante. E aí nós temos as invenções, né, que são fantásticas, que são aquelas que vêm da palavra de Deus. Eu costumo dizer que nós estamos aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29 com o bebê, não sei se tem mais outro, 29, 30, 32, 35... Lá em cima tem mais pessoas, né? Então, nós estamos reunidos em várias pessoas e eu quero dizer que isso é uma oportunidade. Amém? Ela é uma oportunidade inesgotável, porque nós poderíamos estar hoje, num dia de sábado, em qualquer um outro lugar. E nós fizemos opção por estar diante da palavra. E quando nós estamos diante da palavra, tudo isso contribui para que nós possamos ser notáveis, notados. Diga assim, eu serei notado nessa cidade. Escreve isso no seu coração, eu serei notado nessa cidade. Porque Deus, ele deseja que no novo nós possamos ser notados. Não foi assim? Foi assim no início da palavra. No início, onde não tinha nada, era caos e vazio, o novo aconteceu. E aí Deus pôde ser notado. Por que foi que Deus pôde ser notado? Por tudo que foi construído, por tudo que aconteceu. Você será notado em Osasco por tudo que, for, que será construído e por tudo que irá acontecer. Aleluia! Ô, noite profética abençoada, Jesus Cristo! Aleluia! Seremos notados, né? Apocalipse, você não precisa ir lá. Mas versículo 21, 5 diz assim, estou fazendo nova todas as coisas. Mauri disse aqui que Barueri deu cria. Você nasceu. Agora nasceu e não vai ficar aí largado que nem batata de todo jeito. Então agora a gente vai ajustar-nos a uma visão, a uma inspiração, a palavra, alinharmos o nosso coração e crescermos ajustados. Porque é dessa maneira que o Senhor deseja, né? Então, Deus nos dá métodos, ferramentas para que isso aconteça. Louvor é um método. Adoração é um outro. É uma outra ferramenta. Credibilidade na palavra e declaração dela é uma outra. Então, nós estamos chamados hoje à noite aqui, você saiu da sua casa para ouvir isso. Que Deus está chamando você para construir a história de Osasco. Amém? Deus nos chamou para construir a história de Osasco. Por quê? Porque nós temos como guardar firmemente a poderosa... Né? Fala comigo em... aí eu vou pedir que você abra Hebreus 10:23. Hebreus 10:23. Eu vou ler nas duas versões. A mensagem diz assim: então avancem, ou avante. Cheios de fé. Então, na sua bagagem, eu quando vim para cá, de João Pessoa para cá, eu trouxe uma bagagem. Se eu não tivesse posto esse casaco na bagagem, hoje eu estava com dificuldade. Porque, gente do céu, fez frio. Eu já estou 2 meses aqui. Nossa, tem feito frio. Judia demais da gente, os nordestinos. Mas eu preciso colocar na bagagem as ferramentas corretas. A roupagem correta. Então, eu não vou construir, não vou avançar, não vou me multiplicar se na minha bagagem eu não estiver cheio de fé. Eu não posso ir adiante, eu não posso correr a minha carreira, eu não posso fazer a diferença, eu não posso ser notado se eu não estiver em fé. Amém? Se eu não estiver construindo, se eu não estiver confiante, vocês são da obra inicial, é preciso ter confiança de que Deus está adiante, de que Deus está soprando dos seus depósitos e de que coisas vão acontecer a partir de você. Amém? Então é importante, ele diz, então avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para ele, vamos nos agarrar às palavras ou às promessas que nos fazem prosseguir. Se eu não tiver uma palavra de Deus, eu vou prosseguir para onde? Se eu não tiver alinhado a palavra de Deus, eu vou ajustar o quê? Eu preciso ajustar minha mente para o crescimento, ajustar minha mente para o avanço. E eu preciso de fé para que isso aconteça. Ele diz, sempre mantenha a palavra. Então, vocês têm ouvido nessa igreja, pelos seus pastores, a palavra. E ela tem feito a diferença na sua vida, sim ou não? Amém. Tem feito a diferença na nossa vida. Eu escuto a palavra há 30 anos, e há 30 anos ela tem feito diferença na minha vida. E a cada dia que eu me exponho, ela continua fazendo a diferença. Por quê? Porque é importante nos mantermos firmes, confiantes nisso aí. Então, a Bíblia diz aqui a mensagem que sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda e etc. Mas eu vou ler para vocês na versão Almeida Revista, guarde 23, na Almeida. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, eu não posso caminhar em fé e no vacilo ao mesmo tempo. Se eu creio que essa obra vai crescer, eu preciso confiar que ela vai crescer. Eu preciso acreditar que ela vai crescer. Eu preciso pegar subsídios da palavra, extrair da palavra aquilo que é necessário e fazer voltar a Deus na minha confissão de que eu estou crendo que as coisas vão acontecer. Então, eu preciso ficar firme no que eu creio. Me manter nesse lugar de crença e não vacilar sobre nenhum aspecto, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Amém? Então, é importante a confissão da palavra, porque ele é o autor da palavra. E quando nós confessamos a palavra, nós saímos do espírito dividido, da mente dividida. A minha mente, por favor, obrigada. A minha mente não pode ficar dividida entre o que eu creio e o que eu não creio. Eu preciso ter uma mente de uma crença correta. Eu não posso ter uma mente incrédula. Eu tenho que ter uma mente crente. Eu tenho que alargar a minha mente de maneira que eu entenda que pela palavra eu vou criar o que eu preciso. Que pela palavra, a minha confissão, o que é confissão? Declaração de fé. Confissão é simplesmente falar a mesma coisa que Deus fala. Alinhar o meu pensamento ao pensamento de Deus de maneira que eu possa falar o que Deus fala. Amém? Isso é o que falamos sobre confissão da palavra. Estar alinhado ao coração de Deus. E que de maneira eu preciso guardar a palavra? Sem oscilar. Sem ser influenciado pelas situações. As situações que nós vemos lá fora, elas não são páreo para nos influenciar. Ao contrário, nós influenciaremos a quem cruzar o nosso caminho, amém? Por isso que ele disse, guarde firmes a confissão da vossa fé. Como é que eu vou guardar? Escrevendo o que eu creio. Como é que eu vou escrever? A Bíblia diz que a minha língua escreve. Lá no Salmo 45, diz, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Você quer ver a obra de Osasco crescendo? Comece a falar sobre ela. Aquilo que você crê. Não fale o que você não crê. Porque se você fala o que você não crê, você está dando subsídios para o diabo impedir o crescimento na sua vida e na vida da obra. Então, pensemos todos de igual modo. E falemos todos de igual modo. E aquilo que eu desejo. Deus está dizendo assim, olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Uma coisa que está surgindo. Alguém pariu nesse lugar. Alguém deu a luz nesse lugar. Isto nasceu. Isto foi criado, gerado e nasceu. Mas o que nasce, cresce. E agora nós vamos trabalhar, já trabalhamos muito a fase do nascimento, e agora nós vamos trabalhar a fase do crescimento. Amém? Trabalhar a fase do crescimento. Desconsiderando qualquer tipo de deserto, qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de adversidade, porque elas estão aí, mas elas não é para nos tocar, não é para nos dirigir. Nós somos guiados pelo Espírito da Palavra, pelo Espírito de Deus. E mesmo no deserto, a Bíblia diz que ele cria um caminho. Existem caminhos no ermo. Está escrito em Isaías 43:19. E nós temos visto o crescimento no Sudeste, nós temos visto o crescimento das obras, nós temos visto as igrejas prosperarem, mesmo em meio à pandemia. Segundo eles, é para estar em uma situação, segundo a Bíblia, nós estamos em outra. As igrejas passando por transições, saindo de lugares apertados, porque não comporta mais, indo para lugares folgados, porque é do interesse do Senhor. Onde havia um culto, está tendo 2, 3. Em meio ao deserto. O Senhor criando caminhos. Dando estratégias. Trazendo ideias inovadoras. Para que nós nos comportemos de acordo com a verdade. Agora, viver o novo é nossa responsabilidade. Agora, também é nosso privilégio. Que maravilha eu ter a oportunidade de viver o novo quando tantos não têm ou não discernem que têm. Então eu ministro para vocês uma das primeiras transposições, percepção aguçada, para entender esse tempo. E construir nesse tempo as ousadias que o Senhor está ministrando no coração de vocês. Amém? Vocês vão ter o que vocês crerem. Vocês terão o que creem. Vocês terão o que falarem. Então falem crendo no Deus vivo. Amém. E vocês terão... vão ver que facilmente vai acontecer o que está escrito em Efésios, quando diz que nós devemos deixar lá fora a maneira antiga de se pensar. Mas como é que eu deixo lá fora a maneira antiga de pensar e eu adapto-me a uma nova maneira de pensar? Meditando na palavra, conhecendo o que Deus diz, conhecendo o que está escrito, me movendo pelo que está escrito. Aleluia! Amém! Amém. O velho homem, ele é fácil de se corromper com o sistema do mundo, com aquilo que é terrenal e diabólico. Mas o novo homem, ele é fácil de seguir. Ele é fácil de amar. Ele é fácil de servir, de seguir uma visão, de seguir uma inspiração. E eu te falo, essa visão e essa inspiração, antes de ser qualquer uma ministerialmente falando, é Jesus Cristo em nossa vida. Palavra e Espírito. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando nós estamos falando, né, colocando a nossa língua em movimento, escrevendo a nossa história familiar, escrevendo a nossa história ministerial, escrevendo a nossa história trabalhística, escrevendo a nossa história como igreja, quando nós estamos em constante movimento, né? Quando nós estamos dando razões para que a palavra trabalhe, para que o Espírito Santo choque as nossas palavras e trabalhe, manifestando a graça e a glória de Deus, nós estamos trabalhando fé e é impossível Deus não galardoar, além daquilo que nós estamos falando visivelmente, coisas invisíveis estão trabalhando por nós. Amém. E vão nos alcançar. Amém. Quando nós estamos trabalhando aquilo que é visível, quando nós estamos criando novas coisas, muitas delas se manifestarão rápido, outras não, mas não significa dizer que o visível não está se dobrando ao invisível, porque eu não vejo, está se dobrando, está sendo formado, vai aparecer, aleluia, vai nascer, vai romper, oh glória a Deus. Então é importante, irmãos, tudo que o diabo quer não é você. Tudo que o diabo quer não é sua casa, seu dinheiro, sua família, seu ministério. Tudo que o diabo quer é sua fé. Porque é a sua fé que é a vitória, que vence o mundo. Então o diabo, ele vai trabalhar para sufocar, para suplantar, para matar, para enfraquecer, para fragilizar sua fé. Se ele consegue... ele consegue vitória sobre você, mesmo sendo derrotado. Então, o que nós vamos proteger? A nossa fé. Aleluia, porque o sistema do mundo, o sistema do diabo, o medo, a incredulidade, a dúvida, a mentira, é vencida pela nossa fé. Isso aqui é uma história de fé. Sua vida deve ser uma história de fé. Progresso dessa igreja em Osasco deve ser uma história de fé. Nós somos um ministério da fé. Amém. Aleluia. E é a fé que vai construir tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Da maneira que nós precisamos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero ser notada. Até porque não foi eu que escolhi. Ele me escolheu, me designou para que eu fosse e desse fruto. E o fruto fosse permanente. Então, se ele me designou e disse que nós seríamos poderosos sobre a terra, nós vamos ser notados, sim. Notados por uma boa conduta, notados por uma boa postura, notados por uma boa atitude, notados por um progresso espetacular, notados prosperando em meio à seca, à fome, ao deserto, à desgraça. Você está aí com a bandeira de vitória. Erguida, levantada, porque Ele é o seu Cristo. E tudo está nele, e nele tem-se a plenitude. Aleluia, Ele é o seu tudo. Ele é a razão da sua vida. Ele está acima de tudo, como cantamos. acima de toda desgraça, de toda pandemia, de toda enfermidade, de toda falta. Ele é o seu Cristo, Ele está acima. E Ele tem nos dado a oportunidade de novos começos. Amém? A obra em Osasco, uma obra de começo. De fundamento. De estrutura. Sabe quando você está subindo uma ladeira? Eu só entendo de carro para entrar e dirigir. Se furar um pneu, eu digo, ei, abençoado, pode me ajudar aí? Se quebrar, eu digo, ei, abençoado, para aqui, faz aí alguma coisa para o carro andar, porque eu só sei mesmo andar. Agora eu dirijo bem. Mas só sei mesmo andar. Mas, mais ou menos, eu ouço falar que para se subir uma ladeira, o carro precisa de uma marcha de força. Até porque na prática, a gente vê isso. Quando nós vamos num carro automático, nós sentimos que ele mesmo pede a marcha e ele mesmo passa de marcha. Tem uns deles que são tão bons que a gente nem percebe, mas tem outros que são mais ou menos que a gente percebe. Ele está passando a marcha. Quando o carro é manual, ele faz assim, aí você já sabe que a marcha está indevida e você precisa passar a marcha. Eu não sei se você é um carro automático hoje à noite ou se você é um carro manual. Mas o que eu quero mesmo que você entenda é que você precisa identificar quando precisa trocar de marcha. Se o carro for automático, ele for desses bonzão que nem parece, mas você, como um bom motorista, sabe que ele trocou a marcha na hora certa, quando estava subindo, porque para subir precisamos de força. Vai chegar o tempo de Osasco estar em BR plena, como é? Plana, né? Aquela que você bota assim até um pouquinho, você é convidado a botar até um pouquinho mais da velocidade, porque o negócio é tão bom para dirigir, né? Aí você tem que se lembrar que agora está cheio de pardal, senão a multa chega e vai ter que pagar. Né? Você vai identificar, vai subir agora, nesse exato momento. Osasco está com marcha de força. Está subindo uma ladeira. Então, precisa de empenho mesmo, precisa de combustível, precisa de garra, precisa de entendimento, precisa de postura. Precisa de paciência, porque é uma força de marcha, né? Então, o Senhor está fazendo coisas novas e Ele vai permanecer fazendo. Eu gosto do versículo de Coríntios que diz, criei, por isso falei. Eu gosto de falar o que eu creio, mesmo que ninguém que esteja ao meu lado acredite no que eu estou falando. Olha, basta você acreditar no que você está falando. Deixe os outros de lado e deixe que os outros não tenham nada a ver com a sua vida nesse aspecto, porque você vai viver a sua confissão, você não vai viver a confissão do outro. Você não vai ter resultado da declaração especificamente e prioritariamente do outro, você vai ter da sua boca, do seu coração, da sua língua. É você que escreve a sua história, então ouse! Ouse escrever uma história arrojada, como diz nós lá. Precisamos abrir a boca. Amém. A Bíblia não disse pense e escreva pensando. Ela disse fale. Ainda que pense, depois você fala. Mas você fala com autoridade. Creio, por isso falei. Quando eu creio e falo, isso te coloca para frente. Se eu estou subindo uma ladeira e o meu carro precisa ter uma força, uma marcha de força, quando eu estou falando o que eu creio, passa-se a marcha. Vem a próxima marcha. E aí eu continuo falando o que eu creio, aí vem a próxima marcha. Tem carro que tem 5 marchas, tem carro que tem 4 marchas, tem carro que tem 6 marchas, e aí eu não sei mais se tem outro carro, tem outra marcha. Eu só sei até aqui. Mas também sei que o ronco de um carro que você conhece marcas de carro pelo ronco. Quando ele passa, você já sabe, este passou por mim, X carro. Uma Ferrari, por exemplo, dentro, desligada, não afeta nada nem a ninguém. Mas ela no meio da rua, se você estiver de costas, você sabe que passou uma Ferrari. Por causa do ronco que ela produz. Então, minha orientação para você é que você ronque certo. Que você tenha um motor certo. Que saiba passar a marcha na hora certa. Que por onde você passar, vão identificar quem você é. O que você está fazendo e produzindo no reino de Deus. Amém? Então, não espera que os outros construam o seu novo. Embarque nesse novo, nessa oportunidade que Deus está dando para Osasco. Você mesmo construindo o seu novo. Amém? Porque é dessa maneira que Deus nos diz que devemos fazer. As misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam cada manhã. E nós temos, pela palavra, as grandes oportunidades de fazermos escolhas. E eu sei que falar o que crê é uma escolha correta, porque nos impulsiona para o eixo e para o centro da perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Então, minha oração para Osasco é que você não tenha confissões, declarações minguadas, pequenas, simplórias, medianas, medíocres, mas que você tenha confissões arrojadas, ousadas, que você consiga identificar pelo Espírito, porque o homem espiritual, ele vive do Espírito, se move pelo Espírito, atua pelo Espírito, que você consiga essas declarações feitas por você mediante a palavra no seu homem interior e de lá de dentro você puxe rios de águas vivas e você estabeleça o que você precisa diante da visão diferenciada que Deus está nos proporcionando. Aleluia, é uma visão diferenciada que Deus tem nos dado. Você está dentro de um ministério sério, um ministério comprometido, um ministério fervoroso, um ministério da palavra e do Espírito. Você está dentro e somado, feito um saco de batata amassado, dentro de uma visão poderosa sobre a terra, que está mudando situações no Brasil e no mundo. Com a palavra da fé que chegou um dia até nós e que de nós está indo para as nações. Amém? Então é tão importante, irmãos, que saibamos que estamos dentro de uma construção forte, dentro de um ministério que se importa com a sua vida, com o seu bem-estar, com a sua família, com o seu progresso, que lhe dá subsídios na palavra para que a sua fé, como semente, possa redundar em uma árvore frondosa. Porque cresceu, porque nasceu, cresceu, se multiplicou e aí está dando muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Quando nós confessamos a palavra, declaramos a palavra, nós colocamos diante de nós. É muito interessante isso. A resposta. Quando você confessa o problema, o que é que você vê? O problema. Mas quando você confessa a palavra, o que é que você vê? A resposta. Porque você já está confessando a resposta. Você já está declarando a resposta. Você está comumente falando o que você crê, o que você deseja. Não é o que você não deseja que deve ser falado. É o que você deseja que deve ser falado. Então a confissão mantém a resposta diante de nós. Oh, aleluia. Aleluia. Quando nós falamos a palavra, nós falamos a resposta. Amém? Então é muito importante que vez após vez vez após vez, aquilo que entra em você, causa impacto sobre sua vida, torna essa verdade plena diante de você. O que entra em você, torna essa verdade plena, exposta diante de você. Então, o que é que está entrando em você? É o que o sistema diz? É o que os homens falam? Ou o que Deus diz a seu respeito? Ou o que Deus diz a seu respeito? Quando eu falo a palavra, o meu centro de produção fica ativo. Oh, aleluia! Daqui a um ano, nós vamos ver uma situação completamente diferente dessa daqui. Mas nós vamos precisar ativar a palavra que prospera a nossa vida, nosso ministério, nossa família e tudo mais. A Bíblia diz claramente, e eu vou encerrar com isso, que tudo quanto nós dissermos e não duvidarmos, assim é. Então eu não tenho, me diga uma coisa, você tem por que duvidar de Deus? Não. Eu fico pensando, por que que eu vou duvidar de Deus? Se eu já sei antecipadamente que ele tem toda a razão, por que que eu vou duvidar dele? Ah, irmã, duvidar dele é uma coisa, duvidar da palavra é outra coisa. Não é a mesma coisa, ele e a palavra são um. Se eu duvido da palavra, eu duvido dele. Se eu duvido dele, duvido da palavra. Então é melhor nem duvidar dele. Ter o cabeção certo. É o juízo certo. É melhor nem duvidar dele e nem da palavra dele. Porque ai de mim se duvidar. Vou desfrutar de quê? Simples assim. Amém? Aleluia. Então o que é que eu tenho que fazer? Remover de mim o que não procede dele. Que horas nós começamos? 7, né? 7. Eu saí meia corrida e não prestei atenção no horário, mas 7 horas nós começamos. Na verdade, tudo que Deus deseja é que esse entendimento seja tão grande que até o que eu toco prospera. Amém. Sabe, amados, vocês, nós, todos nós, precisamos ser os melhores em todos os lugares. Não por competição, mas por privilégio, por direito de aliança, por direito de nascença. Eu estou aqui, então nesse lugar eu prospero. Eu estou aqui, então nesse lugar eu avanço. Eu estou aqui, então nesse lugar as coisas acontecem. Eu estou no lugar onde as coisas acontecem. Bem-vindo! Amém. Estou no lugar onde as coisas acontecem. Que lugar é esse? Lugar de presença. Amém? É presença. E nada melhor do que aqui as pessoas estão passeando, indo e vindo por essa calçada, vão entrar atraídos pela unção, atraídos pela graça. Já rapidamente isso aqui não vai mais comportar. É tão bonitinho o prédio, lindo, charmosinho, né? Mas é por pouco tempo. Deus vai providenciar outro bonito, outro charmoso, outro agradável. Por que que Deus vai providenciar um outro prédio? Porque o que Ele deseja mesmo não é nem um prédio, é você, são as pessoas. Mas para que as pessoas venham, é necessário um lugar. Amém? Um lugar de visibilidade. Amém? Ah, então vamos ousar criar expectativas naquilo que Deus é capaz de fazer. Amém? Porque quando nós agimos à luz da palavra, coisas nascem. E vocês são testemunhas de que coisas nascem. Na vida de vocês, na vida do contexto de vocês, no trabalho de vocês, na família de vocês. Tudo que nós não podemos é nos alinharmos com o velho homem, na sua maneira de pensar. De jeito nenhum. Proibido. Porque assim eu vou ter a resposta do velho homem. Eu não estou mais sendo um velho. o velho homem. Eu já sou uma nova criatura, preparada, arquitetada, projetada para as coisas novas, para viver o novo todo dia. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Aleluia. Então, eu falo, e quando eu falo, eu me comunico. Então, que não saia da nossa boca nenhuma comunicação fragilizada. Amém. Que corrompa o que Deus quer fazer. Amém? Mas que nós ministremos de acordo com a graça que ouvimos cada vez que meditamos na palavra. Porque o homem foi projetado para as coisas novas. Coisas novas estão por chegar. Coisas novas estão chegando nas nossas vidas, como um todo. E quando a coisa nova bate a porta, nós não vamos ficar naquela posição. Olha! Nós não vamos ficar naquela posição. Ah, meu Deus, eu não sei lidar com o novo. Você é projetado para o novo. Capacitado para o novo. Amém? Aleluia. Então, quantos de vocês querem ver a prosperidade nessa cidade a partir de vocês? Oh, glória a Deus. A prosperidade, a graça, a fidelidade do Senhor sendo ministrada nas nossas vidas a partir de nós mesmos. Os pastores não são responsáveis sozinhos por encher esse lugar. Porque nós devemos ao mundo alguma coisa. E o que devemos ao mundo chama-se salvação em plenitude. E nós não vamos deixar de ministrar ao mundo o que nós precisamos. O sozo de Deus parte de nós. Porque está em nós. Salvação, libertação, cura, proteção, preservação, prosperidade. Que tempo precioso é esse tempo de pandemia. Irmã, que desgraça é essa? Como é que a senhora está dizendo que o tempo de pandemia é um tempo precioso? Depende de foco. Eu posso subir a minha montanha, uma montanha, e o irmão Amauri pode subir a montanha. Amauri pode estar vendo uma figura e uma paisagem, eu posso estar vendo outra. Eu entendo que esse é um tempo de oportunidades. De nós projetarmos a palavra de Deus para toda essa situação. Toda essa situação. Eu não perco oportunidade. De jeito nenhum. Eu não vou ter essa falha. Eu posso ter outras. Mas eu não vou ter essa de chegar diante do Senhor e o Senhor dizer assim a mim: filha querida, te dei várias oportunidades e você não cumpriu. Não vai dizer isso, ele vai dizer: beleza, querida, você entrou em todas elas, glória a Deus. Não vou perder a oportunidade. O diabo, quando quer me machucar ou machucar você, ele não pergunta, ele não chega junto dizendo: fiz um plano, amanhã você morre. Não. Ele não diz isso. Aleluia. Tempos de oportunidade para devolver ao mundo o que de fato é deles. O que de fato é deles. Amém. Mas Marisete, eu sou tímida, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada disso, você é filha ungida. Ao contrário, eu ando criando oportunidade, perguntando ao povo. Ô meu filho, você está triste? Pois eu tenho um antídoto para isso, remédio nota 10, não funciona, beleza, cura na hora. Mas você tem alguma coisa a ver com a vida dos outros? Um dia meu filho fez isso. Me perguntou: você tem alguma coisa? Eu parei a moça, eu ia caminhando, e a moça, eu vi uma moça depressiva, e eu voltei, eu disse: espera aí que eu vou ali. Mãe, a senhora não tem nada a ver com a vida da moça. O que que eu não tenho? Eu sou responsável. Moça, eu passei por você e percebi que você não estava bem, eu posso te ajudar. Pronto, custa você dizer isso? Não custa. Aí nasce uma pregação. Aí nasce um testemunho. Aí nasce o poder de Deus em manifestação. Aleluia. Cria oportunidades que você verá a glória maior. Amém. Vamos nos levantar. Oh, aleluia. E vamos orar mais por esse trabalho nesse lugar. Declare sobre Osasco o que você deseja. Declare sobre essa igreja que se inicia em Osasco o que você deseja. Declare sobre sua vida, sua família, suas finanças. Declare, abre sua boca. Abra sua boca e comece a falar o que você deseja. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por tempos de refrigério, Pai. Tempos de graça, de favorabilidade com todas essas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão nesse lugar, que clamam pelo teu nome, que seguem a tua palavra, que servem ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, pelos moradores de Osasco se rendendo à plenitude da tua perfeição. Eu oro por sensibilidade no coração deles. Eu oro por eles se rendendo à operação da sua graça. Eu oro por olhos iluminados em um nome de Jesus, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Pai, eu oro por esses homens e essas mulheres, empresários, economistas, desempregados, Pai. Eu oro por médicos, profissionais liberais. Eu oro por juízes. Eu oro por todas as profissões. Eu oro pela prostituta que não tem para onde ir, Pai. Eu oro pelo desempregado, pelo órfão. Oh, em nome de Jesus, Pai, chegando a esse lugar e todos juntos recebendo instrução da tua palavra, e os mais abastecidos suportando os menos, e os menos não explorando os mais, mas havendo equidade, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo com os meus irmãos pelo crescimento dessa obra, pelo crescimento dessa palavra nesse lugar, por essa palavra se expandindo, por essa palavra indo para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste dessa cidade, por pessoas sendo atraídas pelo teu Espírito a esse lugar, Pai. Esse lugar sendo como um farol que brilha, atraindo as pessoas a chegarem aqui. Aqui elas sendo salvas, libertas, instruídas na verdade, ensinadas, oh Pai, reconstruídas, construídas, alimentadas, supridas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a sua palavra é pão que supre aquele que tem fome, a sua palavra é pão que nutre aquele que se alimenta, e nós oramos, Pai, por uma revolução santa, por algo inovador nessa cidade, sendo projetado a partir de nós, a partir da Igreja Evangélica Verbo da Vida em Osasco, a partir desse lugar, Pai, as pessoas sendo lançadas para o propósito, sendo orientadas em seus chamados, em seus ministérios, Pai. A palavra sendo transmitida, a palavra sendo ensinada incansavelmente, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por refrigério na vida de pessoas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, Pai. Eu oro por refrigério no início de uma obra, é isso. Nós fazemos como aquela propaganda que o rapaz fazia do Bombril. O Bombril era para tudo. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que as pessoas aqui, elas recebem agora da sua parte graça, refrigério, favor divino, alívio, recompensas, Pai, e galardões por tudo aquilo que está fazendo, Senhor. Eu oro por uma semana que se inicia amanhã, projetada para o inusitado, Pai, em nome de Jesus. Uma semana suprida, uma semana cheia de surpresas inesperadas e coisas, cheia de coisas inesperadas e esperadas, vindo até eles, Pai, o Senhor recompensando o poder da sua palavra, o Senhor recompensando o incansável trabalho do justo, daquele que crê em ti, Pai. Oh, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós agradecemos o teu nome, tua pessoa, Sua presença, Sua pessoa. Nós sabemos que o Senhor é bom. Obrigada, Espírito Santo, aleluia, porque o Senhor é designado a nos dizer todas as verdades que naquele tempo talvez nós nem pudéssemos entender ou ouvir, mas agora o Senhor está pronto e disponível para nos informar, nos auxiliar, nos ajudar, nos amar, advogar as nossas causas, trazer, Pai, arquivos manifestos em nome de Jesus, liberar processos judiciais em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos Sua presença gloriosa, Sua presença que nós amamos, Espírito Santo, Sua presença bendita e inconfundível. Oh Pai, nós declaramos uma igreja cheia da palavra, mas cheia do poder de Deus. Nós declaramos uma igreja manifestando os dons do Espírito, um acréscimo nos dons do Espírito, Pai, um acréscimo nos dons do Espírito, pessoas fluindo nos dons do Espírito, Senhor, pessoas indo além nos dons do Espírito, dons de cura, dons de poder, dons de milagres, dons inspiracionais, fluindo, Pai, fluindo, Senhor, fluindo, coroando as suas cabeças, Pai, em benefício do corpo, em benefício do reino, em nome de Jesus. Declaramos as pessoas sendo atraídas para esse lugar, declaramos essa igreja ficando famosa na cidade, sendo notada por todos, Pai, não por nós, mas tudo por Você. Não por nós, mas tudo por Você. Declaramos, Pai, a igreja crescendo e avançando rapidamente, na velocidade do Teu Espírito, Pai. Na velocidade do Teu Espírito, Senhor. Oh, aleluia, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela comunicação eficiente, pela comunicação propícia que não entristece o Teu Espírito, Pai. Pelas palavras recheadas de fé e vida. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, Pai. Oh, obrigada por Osasco conhecendo a palavra da fé que liberta. Oh, por Osasco conhecendo a palavra da fé que liberta. A palavra da fé que constrói, a palavra da fé que alimenta, a palavra da fé que destrói o que não presta. Oh, um grande edifício em Osasco, Pai. Com luzeiros, com amplitude, com magnitude, Pai. Com eco. Eu ministro essa igreja com eco. Oh, aleluia. Eu ministro as palavras de púlpito sendo palavras de eco. Ecoando na cidade, Pai. Ecoando nos moradores dessa cidade, Pai. Ecoando em todos os lugares dessa cidade, Pai. Oh, obrigada, eu creio, Senhor, e eu falo por pessoas vindo pedir ajuda às pessoas desse lugar, por pessoas com braços estendidos para ajudar, para socorrer, para exercer compaixão, para exercer misericórdia, Pai. Oh, obrigada, Senhor, obrigada por milagres, seguindo aquele que crê. Oh, em nome de Jesus, Pai. Seguindo, Senhor, milagres, prodígios e maravilhas. Nós agradecemos, Pai. Nós nos posicionamos cheios de alegria, Pai. Cheios de fé, cheios de paz, cheios de virtude, Pai. Nós nos posicionamos, Senhor. Oh, aleluia. Nos esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, Pai. Oh, por preservar a unidade do Espírito, Senhor, sendo humildes, observando as disciplinas, não desanimando, sendo constantes, dedicados uns aos outros, considerando as diferenças, Pai, em nome de Jesus. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada por todos, considerando o velho estilo de vida, no sentido de abandoná-lo, Pai. O que for podridão saindo, o que for fora da Tua palavra saindo, e o Teu padrão de vida sendo totalmente novo e zerado na construção da vida, renovada por dentro, que muda para melhor a cada dia. Ou uma conduta mediante o caráter de Deus, observada pelo Espírito de Deus. Nós oramos, Pai, por essa cidade, para que ela acorde, acorda, Osasco! Aleluia, desperta que dormes. Oh, ressuscitem para uma nova vida. Bendito teu nome. Acorda, porque é hora de Cristo mostrar luz, revelação, inspiração. Bendito seja o nome do Senhor que é grande. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Acordem para a proclamação do Evangelho. Acordem para a proclamação de um amor que floresce cada dia, que vocês transbordem de amor. Acordem, acordem para sair das prisões, que as prisões sejam abertas, que as cadeias sejam liberadas e que vocês prosperem. Por isso vamos celebrar, porque nós já sabemos como vai terminar. Oh, aleluia! Antes mesmo de começar, nós já celebramos por antecipação tudo, 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 porque já sabemos o fim desde o começo. Te agradecemos. Você pode orar em outras línguas. Ore em outras línguas. Deseje os dons do Espírito. Oh, aleluia. Uma vida de alegria enquanto confiam em Deus. Uma vida de plenitude enquanto confiam em Deus. Uma vida de dons do Espírito. Esforcem-se para levar o povo a confiar em Deus. Esforcem-se, pastores. Esforço nunca é demais. Esforcem levando o povo a um novo nível de glória. Esforcem-se a levar o povo a um novo nível de fé. Esforcem-se a contar as boas novas a cada um deles. Esforcem-se a levá-los a entender que eles precisam se portar em oposição ao sistema. Esforcem-se. Não se cansem, vem um renovo, vem uma palavra de Deus no coração de vocês, ainda mais forte, ainda mais ampla, ainda mais certeira, ainda mais coerente, ainda mais equilibrada. Aleluia! Esforcem-se sem pestanejar. Glória, glória, ora manaca sondre. Ondre que xirire camalabra raia saia. Oh, ninguém que se colocar entre vocês prevalecerá, nem no caminho de vocês prevalecerá. Oh, maior sou eu. Oh, aleluia. Oh, xerere cabra labra sondre que saia, xai. Oh, sangre que xerere cabra labra saia, xai. Uma mão estendida sempre, sendo essa igreja conhecida na cidade por uma mão estendida, por uma mão que socorre, por uma mão que ajuda, por uma mão que auxilia. Oh, aleluia. Sondre que xire de cambalabadasai. Oh, xarara cambra labra. Sondre que xire de cambalabadai. Desejo os dons em operação através da sua vida. Os dons em operação através da sua vida. Oh, Jesus, ele foi honrado pelo que obedeceu. E Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu um nome que era sobre todo nome. E a todo nome deve se dobrar perante o nome de Jesus. E os dons estão aí para fazer isso ser sua realidade de vida. Aleluia. Xerere camarabra sobre que xerere camarabra. poder, Tu é a glória, e nós Te amamos. Nós Te amamos. Tudo sobre Você. Nós Te amamos, Pai. Teu é o reino, Tu é a glória para sempre, Pai. Nós Te amamos. Tudo que devo ressaltar é que continue fazendo o que estão fazendo. Continue fazendo o que estão fazendo, com um coração de inteireza. Aleluia, e Deus é capaz de fazer que os vossos esforços sejam redobrados, sem mesmo que vocês percebam. Esforços redobrados, sem que vocês percebam. A graça tornando favor, favorabilidade para tudo. Encontrando favor diante de Deus e favor diante dos homens. Encontrando diante dos homens favor. Aleluia. Obrigada, Pai. A graça trabalhando por eles. A graça trabalhando por eles, Pai. Oh, aleluia, papai, obrigada. Nós Te amamos, Senhor. A graça trabalhando por nós. A graça trazendo até nós. De maneira que nos mantém, de maneira que nós vamos nos manter reverente à Tua presença. Sendo o que o Senhor nos chamou para ser. Crente genuíno. Crente que crê. Como peixe nada. Como pássaro que canta. Como árvore que dá fruto. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Prontos para crescer? Pastores, beijo no coração. Bom demais estar com vocês. E eu tenho certeza que Deus nos fez mais amplos nessa noite.